Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Muito bem-vindo, estamos começando o Paraná em Rede desta quinta-feira, 9 de maio. E vamos conferir os assuntos desta edição. Manifestação em Curitiba reúne 5 mil pessoas para pedir a manutenção da verba para universidades federais do Paraná. Prefeito do interior do estado pode ter o mandato cassado por causa da dengue. O STF decide que deputados estaduais podem anular ações penais contra os colegas parlamentares. E a região metropolitana de Curitiba registra um novo tremor de terra. Na edição de hoje, o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, participa analisando a necessidade de grandes construções que têm impactos ambientais. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A quinta-feira tem condições para chuvas rápidas em todo o Paraná. O fluxo de ventos de sudeste possibilita o transporte de umidade do oceano, o que provoca chuviscos e chuvas leves. Na capital, a máxima não passa de 23, assim como em Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Na região de Londrina, máxima de 27, 25 em Apucarana, 26 em Campo Mourão. Maringá e Umuarama terão máximas de 28 graus, assim como Foz do Iguaçu. 25 é a máxima prevista para Cascavel, Laranjeiras do Sul e Pato Branco. Em Rio Negro e União da Vitória, a máxima não passa de 21 graus. A Secretaria de Saúde confirmou esta semana mais duas mortes provocadas pela dengue, uma em Cascavel e outra em Maringá. Os dois casos são de pessoas que contraíram a doença na cidade onde moravam. Desde o início do ano, o Paraná registrou 10 mortes por dengue, em Londrina, Cascavel e Maringá. Neste ano, o estado enfrenta a pior situação com a doença desde 2015. Já são mais de 56 mil casos e 63 óbitos pela doença. O que cresceu também foi o número de municípios com maior incidência do mosquito da dengue. Eram 24 na semana passada e esta semana são 26. O boletim semanal da dengue mostra 5.938 casos confirmados no Paraná. Ou seja, teve também quase 1.000 casos confirmados na última semana, já que na semana passada eram 4.900 casos da doença. E olha, o prefeito que pode ter o mandato cassado por causa da dengue é de Loanda. Ele foi denunciado por um cidadão que alega omissão do gestor no combate à doença. Uma comissão processante foi aberta na Câmara de Vereadores do município. Quem tem as informações é a Luciana Penha.
A cidade de Loanda, no noroeste do Paraná, tem pouco mais de 20 mil habitantes e registra 163 casos de dengue, de acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná. Está em epidemia. Na noite dessa segunda-feira, os vereadores de Loanda abriram uma comissão processante para apurar possível omissão do gestor no combate à doença. Foram 7-2 pela abertura da CP. A denúncia foi feita à Câmara por um cidadão. Ele apresentou relatórios da Regional de Saúde que alertavam a Prefeitura de Loanda sobre os riscos da doença. É o que diz o presidente da Câmara de Loanda, Pedro Diego de Oliveira.
Os relatórios da 14ª Regional diziam que o prefeito foi alertado sobre várias situações, correto, na situação das endemias, e, na verdade, o trabalho não foi sendo feito no decorrer desse tempo, correto? O próximo passo é 90 dias para a comissão fazer análise, né? Vão fazer toda a análise, vão escutar testemunhas, vão buscar as informações necessárias para passar para a Câmara na votação pela cassação ou não do prefeito.
A CBN entrou em contato com a Prefeitura de Loanda. A informação é de que o prefeito não estará na Prefeitura nesta terça-feira. Ele também não atendeu o celular. Para o G1 Paraná, o prefeito Sargento Santos, do Solidariedade, disse que se for cassado, será o primeiro prefeito do Brasil a perder o mandato por causa da dengue. Ele também disse que a cidade vem fazendo o trabalho de limpeza e combate ao mosquito. De Maringá, Luciana Penha.
E o STF decidiu que as assembleias legislativas do estado têm poder para revogar a prisão de deputados estaduais. Eles têm a mesma imunidade dos deputados federais. Também ficou permitido às assembleias anular ações penais contra parlamentares. Vamos saber a repercussão deste assunto com o David Lira.
Seis ministros do STF votaram a favor de que as assembleias legislativas possam revogar prisões de deputados. Cinco foram contra. O presidente da corte, Dias Toffoli, que em 2017 havia votado contra a possibilidade dos legislativos estaduais reverterem prisões de parlamentares determinadas pelo judiciário, voltou atrás e estendeu a imunidade de prisão a deputados estaduais. O Supremo analisou três ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que questionavam trechos das constituições dos estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, e que permitem a revogação de prisões dos parlamentares, salvo em casos de flagrante de crimes inafiançáveis. A Constituição Federal, no artigo 53, já prevê que o Congresso Nacional pode barrar prisões cautelares de deputados federais e senadores, determinadas pela Justiça. Apesar de a decisão do STF se restringir aos três estados e ter sido cautelar, ela sinaliza o entendimento da Corte sobre o tema. O diretor do Instituto dos Advogados do Paraná e professor da Faculdade de Direito da UFPR, Guilherme Brenner Lucchesi, explica que cada assembleia deverá consultar a sua Constituição estadual.
Existem constituições estaduais que, por simetria com a Constituição da República, conferem essa mesma prerrogativa às assembleias legislativas dos estados. O que o Supremo Tribunal Federal reconheceu hoje é que essas normas constitucionais nos estados não violam a Constituição Federal. Agora, não é uma prerrogativa que toda assembleia legislativa passa automaticamente a ter. Isso depende de uma previsão constitucional expressa na Constituição Estadual.
O advogado esclarece que a decisão também permite que as assembleias suspendam ações penais abertas contra deputados estaduais.
Essa disposição não permite o trancamento, mas ela permite que, durante o curso do mandato do deputado estadual, o processo possa vir a ser suspenso.
Os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli votaram no sentido de estender aos deputados estaduais as mesmas prerrogativas dos parlamentares federais. Já os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso manifestaram voto contrário. De Curitiba, repórter David Lira.
Dados do IBGE indicam o termômetro dos investimentos públicos no país. Entre 2016 e 2017, houve uma queda, um recuo de mais de 13%.
Os investimentos públicos do país tiveram um recuo de 13,3%, passando de R$ 92 bilhões e 700 milhões de reais para R$ 80 bilhões e 300 milhões de reais entre 2016 e 2017. O dado é da conta intermediária de governo divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o Instituto, a queda foi puxada pelo recuo de 40% dos investimentos de governos municipais. Os governos federal e estaduais tiveram altas de 0,9% e de 8,8%, respectivamente. Em 2017, a necessidade de financiamento dos governos chegou a R$ 551,3 bilhões, o que significa 8,4% do Produto Interno Bruto, superior aos 7,2% de 2016. A necessidade de financiamento ocorre quando as despesas são maiores do que as receitas públicas. Quando as receitas são maiores que as despesas, o Estado passa a ter capacidade de investimento. Segundo o levantamento do IBGE, o resultado foi influenciado pelo aumento dos benefícios sociais, cerca de 13%, das remunerações, que somaram aproximadamente 7%, e das despesas líquidas, com 10,4%. O crescimento das receitas foi inferior ao das despesas. Os impostos tiveram alta de 5,5% e as contribuições sociais de 4,7%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Hoje é quinta-feira, Lene Aluz na coluna Vamos Empreender. Quer saber se você faz um esforço suficiente para atingir o seu objetivo? Vamos conferir.
Vamos Empreender.
Idealizamos um amanhã repleto de coisas boas e prósperas, mas nem sempre trabalhamos adequadamente ou o suficiente para a construção desse futuro desejado. Já pensou nisso? O que você anda fazendo para alcançar seu ideal? Algumas ações podem fazer toda a diferença nesta hora. Para começar, precisamos dar um passo todo dia em direção aos nossos objetivos. Nem sempre são grandes, mas mesmo os pequenos passos nos levam para algum lugar e nos fazem construir uma história. Quem sabe sua história empreendedora? O esforço faz parte do sucesso. Nossa capacidade é sempre muito maior do que imaginamos. Ficamos presos aos nossos limites imaginários e acabamos não arriscando e avançando em nada. Como garantir um amanhã assim? Já deu início à sua jornada? Isso mesmo. Muitas pessoas pensam, planejam, ruminam e nunca começam nada. Idealizam muito, mas nada constroem. Toda jornada empreendedora ou de vida precisa de um pontapé inicial. Afinal, intenção sem ação só produz frustração. Por fim, nunca desista. O caminho será longo e com muitos obstáculos, mas vale a pena insistir. O sucesso não cai no colo de ninguém, sem que haja muito trabalho e dedicação. Construa seu amanhã para que ele chegue perto ou além do que você planejou. Faça acontecer. Vamos empreender? Eu sou Lene Aluz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
A seguir, informações sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Curitiba nesta sexta-feira.
O Paraná em Rede volta já.